dia, boa tarde, boa noite, meu convider Cliucaster mais amado deste país. Como você está?
Tem que ser meio controlado, um pouco droga, um pouco salada, um pouco droga, um pouco salada. Comer salada é bom, cara.
Show! Drogado!
Tá tudo bem? Já perdeu o emprego?
Eu não preciso disso, tá bem? Meu marido tem 2 empregos.
Mentira!
Tá comprando ossobuco no mercado a mais de 20 reais?
Aí ele me deu 20 reais, que tá aqui.
Os 20 estão na sua mão aí. Abre o dinheiro aí, mostra o dinheiro aí, mostra o dinheiro.
Ele me deu 20 reais.
Você recebeu a última passada do auxílio emergencial tem 6 meses? Você está dependendo agora do fim do programa Bolsa Família? E vai receber o Bolsa Brasil até Bolsonaro tentar se reeleger?
Brasil!
É, Brasilzão da cabeça da minha piroca. Tá fudido, né?
Fudeu de vez!
Como tá sua saúde mental? Tá desgraçada?
É uma bosta. Não sabe, uma merda.
Você quase morreu nessa pandemia?
Morri.
Mas calma, que a partir de dia 25 de dezembro, acabou a pandemia, parceiro, parceira.
Vamos culachar, hein?
As aulas já voltaram de maneira integral, as pessoas estão indo estudar sem álcool em gel, sem máscara, desgraceira pura e total, os camaradas professores vêm relatando. E a partir do ano que vem, com o carnaval, acabou a pandemia, porra!
Acabou!
Eu espero que a gente não gere uma variante dinossáurica, uma variante que se consubstancie em algum monstro, é um Gojira brasileiro.
Show! Drogado!
Olá, meus queridos, minhas queridas, que estão ouvindo a gente.
Eu tô me sentindo adorável.
Estão sofrendo muito por aí, já quebraram o cofrinho, tiraram as moedinhas pra pagar a luz.
Olha aí, gente, o roubo da Enel.
Ainda bem que agora a gente não vai precisar mais gastar com máscara, né? Como o Vitor falou, já acabou a pandemia, tá tudo bem.
Hoje não!
Acabou, agora é vida que segue, como diria Bruno. Mas até lá, a gente tenta sobreviver. Como dá? Espero que vocês estejam conseguindo sobreviver. Viver não tá dando, não. Sobreviver, a gente vai tentando.
Eu tô tentando sobreviver no inferno.
É, hoje estou aqui com a Cristi do Poder Popular, né? A nossa musa, a nossa gatinha comunista real, tá aqui. Menino citadinho Luquinhas está viajando. Esse menino, ele viaja o Brasil inteiro de busão.
Ô motorista, pode correr, a professora não tem medo de morrer.
É impressionante, é um rapaz tarefeiro, tarefista, dirigente, dirigista, dirigido. É um rapaz, é um militante polivalente, onipotente, onisciente, né? Então ele nunca pode estar presente aqui conosco.
Abandonada por você.
Eita porra.
Apaixonada por você.
Desgraça.
E nessa semana a gente trouxe o pior do chorume concentrado, do xarope de cocô destilado pra você. Vai fazer com que você inicie a sua semana de maneira tranquila e favorável, né?
Eu tô tranquilão. Tô numa boa, tô curtindo o batidão.
Como eu anunciei na semana passada, hoje a gente trouxe um pequeno dossiê sobre o trabalho escravo no Brasil. Vou trazer alguns dados para vocês, baseados em reportagens do veículo de comunicação Repórter Brasil.
Brasil!
Os dados mais atualizados que apontam, né, os números de escravizados vão de 1995 a 2020, e são mais de 55 mil trabalhadores que foram libertos de situações análogas à escravidão e escravização, né, em áreas urbanas e rurais. Os dados oficiais do programa Seguro-Desemprego, registrado de 2003 a 2018, indicam que, entre os trabalhadores libertos, 70% são analfabetos ou não concluíram o quinto ano do ensino fundamental. Os trabalhadores rurais libertos são, em sua maioria, migrantes internos, a maioria deles vem do Nordeste para a região Sul e Sudeste, que deixaram suas casas como destino à região de expansão agrícola e se empregam em atividades como a pecuária, produção de carvão, desmatamento e o cultivo de cana-de-açúcar, soja, algodão, outras lavouras. Aqui na região urbana, oficinas de costura, oficinas de manufatura de brinquedos e outros. Vejam só, negros são 82% dos registrados do trabalho escravo no Brasil.
Coincidência? Acho que não!
Maioria dos 2.043 pretos e pardos encontrados em situação análoga à escravidão entre 2016 e 2018 é de jovens nordestinos sem escolaridades e pretos. Para especialistas, né, dados revelam marginalização das populações negras. Grandes especialistas dizendo o óbvio sempre, né? Dos total de negros resgatados, 62% eram trabalhadores rurais, florestais e da pesca, atuavam na indústria. O estudo Desigualdades Sociais por Cor e Raça, do IBGE, divulgado no último dia 12, mostrou que a população negra representa 64% dos desempregados e 66% dos subutilizados, além de ganhar menos que os brancos, né? Então, vamos apontar aqui algumas indicações iniciais. Primeiro, nós ainda temos no país relações de trabalho totalmente atrasadas no campo e na cidade. E isso não corrobora a tese do semifeudalismo, que é uma importação dos países que tiveram sistema feudal, né? Nós não temos semifeudalismo. O que nós temos são relações coloniais no campo. Então a gente não vai importar nenhuma estratégia e tática de outros países, porque nós temos esse número de trabalhadores escravizados, que é um número alarmante, né? Esse número que foi registrado desde 95 até dias atuais, né? Isso não nos faz aderir nenhuma tese webmaoísta ou nenhuma tese preguiçosa e esquemática sobre as relações capitalistas no Brasil. Dito isso, eu vou entrar na categorização jurídica do trabalho escravo, né? Primeiro, né, essas informações são retiradas das fiscalizações de trabalho escravo, realizadas de maneira conjunta para o Ministério do Trabalho e Emprego, Ministério Público do Trabalho, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal desde 95, né? E aqui você tem quatro condições que colocam o sujeito na condição de semi-escravizado ou que está em trabalho, ocupação semelhante à escravização. Trabalho forçado, né, que é o trabalhador que é submetido à exploração, sem possibilidade de deixar o local por dívida, violência física ou psicológica, né? Jornada exaustiva, que ultrapassa 12 horas, não tem tempo de parada. Nós temos ainda a servidão por dívidas, né, que é a fabricação de dívidas ilegais referentes a gastos com transportes, alimentação, aluguel. O sujeito muitas vezes está totalmente apartado dos centros urbanos ou dos centros comerciais, mesmo dos interiores, das regiões rurais, e ele tem que comprar os insumos básicos, a sua subsistência, a própria reprodução da sua força de mão de obra e a própria reprodução da sua força subsistência e de trabalho através dos armazéns que são fornecidos pelos patrões, que cobram preços exorbitantes justamente para que esses sujeitos fiquem vinculados à terra numa espécie de semi-servidão. E condições degradantes, um conjunto de elementos irregulares que caracterizam a precariedade no trabalho. Então são locais onde a pessoa dorme, você não tem alojamento, alimentação ruim, maus tratos, tem assistência médica, saneamento básico, água potável e etc, né? Nós também temos, né, o trabalho forçado, um contexto urbano, né, racista e xenofóbico, principalmente na cidade de São Paulo, né, onde a gente tem os maiores números de trabalhadores que estão nessa condição. Tem uma reportagem, alguns trechos da reportagem do Jornal da Unesp, que foi lançada agora em maio de 2021, que eu vou trazer para vocês. Em 10 anos, quase 900 pessoas foram resgatadas de condições degradantes aqui em São Paulo, né? A zona leste da capital é a região da Grande São Paulo com mais casos de trabalho análogo à escravidão nos últimos 10 anos. Segundo o Ministério da Economia, né, o ministério do nosso ipilantra Paulo Guedes, obtidos pela Agência Mural via acesso à Lei de Informação. Os dados mostram que o trabalho em condições de escravidão não são características apenas do interior do país, né? Ao todo, quase 1000 trabalhadores em situação análoga à escravidão foram resgatados na região metropolitana. E, na sua maioria, são estrangeiros, sobretudo bolivianos e peruanos. Haitianos também entram para essa conta, né? Que vieram para a capital em busca de melhor condição de vida. Como eles estão vulneráveis, eles estão expostos à exploração econômica e são colocados em condições degradantes de trabalho, porque eles vêm de condições subhumanas de subsistência e no trabalho escravo pelo menos conseguem comer e acabam se sujeitando a isso por não ter mais a sua família, os laços estão rompidos, já tem um agenciamento por parte dos capitalistas que exploram essas pessoas, de trazer imigrantes que estão em situação de vulnerabilidade, né, superexploração para o país. A maior parte aqui na capital trabalha com costura. A maior operação que a gente teve foi em 2013, né, que foi desde a chegada desses imigrantes do aeroporto de Guarulhos até as oficinas, principalmente, que estão localizadas no Brás. E como se dá a fiscalização nas periferias de São Paulo? De acordo com os dados de 2019 do Sinditêxtil, que é a principal categoria, a categoria têxtil que emprega funcionários aí que produzem, trabalham por centavos para fazer calças para as empresas de luxo, para moda de luxo, etc., Zara e outras marcas, o estado de São Paulo possui cerca de 450 mil trabalhadores direto ou indiretamente ligados ao setor, né? No país a gente tem pelo menos 1,5 milhão de pessoas ligadas a esse setor. Nos últimos 10 anos a gente teve uma expansão gigantesca de microempresários individuais, né? O famoso MEI, nessa região, nessa ocupação na economia, e exponencialmente nós tivemos esse movimento de mão de obra imigrante, principalmente contratada nas periferias, né? Então a gente tem as comunidades que se formam de imigrantes nas periferias, e além do Brás, essas oficinas estão sendo montadas nas periferias. Então, de 2016 a 2018, são 1000 pessoas em situação de trabalho análogo à escravidão, são escravizados contemporâneos. O que primeiro eu tenho a dizer? Que o modo de produção capitalista, principalmente na sua periferia, convive com outros modos de produção subsidiários e relações atrasadas no campo do trabalho. Então nós temos relações de semi-servidão e escravismo ainda hoje. Isso não quer dizer que nós tivemos no Brasil, na época da colonização, algum tipo de feudalismo, que nós somos um país semi-feudal ainda hoje, a concepção atrasada, trazer de maneira mecânica para o país, né? Hoje a maior parte da população vive em contexto urbano. Isso não quer dizer que nós não tenhamos relações atrasadas, principalmente nos rincões desse país. A maior parte dos trabalhadores escravizados estão ainda nas regiões agrárias e são hoje explorados pelos capitalistas do campo. São sujeitos que vão trabalhar para médias e grandes empresas e são escravizados porque estão lá sendo sujeitados por jagunços e pelas condições econômicas que estão colocadas. Então o sujeito ele não pode sair de lá, ele não pode voltar para a família, ele se endivida, ele é ameaçado, ele fica por anos a fio trabalhando, tentando pagar essa dívida impagável. A gente trouxe essa pauta aqui hoje para ressaltar que ainda hoje no Brasil nós tivemos 50 mil pessoas escravizadas em 26 anos.
Eu tô passada, chocada.
Isso é um número exorbitante. Veja, nós rompemos com o escravismo colonial, né? Ou com aqueles que ainda defendem outras teses em relação à formação econômico-social brasileira, né? Nós tivemos feudalismo, ou mesmo que um capitalismo desenvolvido por via colonial, nós rompemos com essas relações, né? O capitalismo pode se desenvolver de maneira subordinada aos interesses imperialistas, e mesmo assim hoje nós temos relações de trabalho que são semi-escravizadas ou escravizadas totalmente. Eu não vejo como não colocar a superação de um sistema que ainda escraviza milhares de pessoas todos os anos na agenda política central de qualquer partido de esquerda, que seja ou radical, né, que vai à raiz da questão, ou mesmo reformista. Mesmo os reformistas têm que tocar nessa questão. Nós, no Brasil de 2020, temos relações de trabalho que se equiparam a outros modos de produção. É por isso que nós apontamos a necessidade inequívoca e imediata de superar o capitalismo através da organização dos explorados e oprimidos. Isso aqui não é dado compilado por mídia comunista, não é o Brasil de fato, né? Não é a revista Ópera que está falando. É o Ministério Público do Trabalho, que é uma instituição da burguesia, do Estado burguês, do judiciário. Nós temos relações escravistas no país ainda hoje, que estão totalmente vinculadas ao subdesenvolvimento que nos coloca essa condição da divisão internacional do trabalho enquanto país periférico dependente, enquanto fazendão que fornece insumos para o mundo e não produz tecnologia, um país que tem menos participação industrial no PIB hoje do que a gente tinha nos anos 40, uma vergonha. E o nosso desenvolvimento não será pautado por nacionais desenvolvimentistas, por nenhum Ciro Gomes, essa porra já foi superada porque está colocado na prática que os governos neodesenvolvimentistas foram engolidos pela burguesia num momento de crise, onde o capitalismo simplesmente falou: fodam-se, a gente não quer barganhar. Foda-se! Vamos vender a Petrobras e as empresas que ditam a soberania nacional, energética, científica do país.
É muito significativo a gente trazer isso, né? Principalmente a gente está falando de novembro. Novembro é um mês que os movimentos sociais, principalmente os movimentos negros, trazem, né, sempre essa pauta, né, que acabou a escravidão no Brasil, mas escravização de fato não acabou. E a gente consegue ver isso assim nitidamente. Ainda é a parcela da população brasileira que pega os piores postos de trabalho. Se o trabalho já é precarizado no país, se a gente já tem um salário mínimo para lá de defasado, se a gente já tem uma inflação recorde, e aí eu vou falar para quem está ouvindo, para relembrar aquele episódio de duas semanas atrás, que duas ou três semanas, não lembro, o dossiê sobre o liberalismo, que a gente trouxe aqui no Comunista de Plantão.
Episódio 61, especial dossiê impactos do liberalismo bolsonarista.
A gente sabe que a situação da classe trabalhadora no Brasil não está das melhores. E isso falando só a nível da parte jurídica, só a nível do que a gente consegue ver, só para esse tipo de política. Quando a gente pega coisa e vai mais fundo, a gente consegue perceber que tem sim uma separação que é feita dentro da classe trabalhadora, né? Então, as mulheres acabam recebendo menos, as pessoas negras vão para os piores postos de trabalho. A gente tem a comunidade LGBT, que também é resignada sempre a um tipo quase específico aí de trabalho. A gente ainda tem muita coisa para melhorar a nível de condição de trabalho. E, na real, a gente só vai melhorar depois de uma revoluçãozinha.
Vamos tomar os meios de produção, porra! Pau no cu do patrão, filha da puta!
Mas, além disso, como o Vitor falou, A maioria dos imigrantes vão para esses postos de trabalho, né? E além de enfrentar as barreiras raciais, as barreiras do analfabetismo, a gente ainda tem essa galera que tem que enfrentar a barreira linguística. E não só eles, mas todos. Todos aqui a gente ainda tem uma barreira muito grande linguística. É foda pra caralho, porque a galera não sabe que existem leis inclusivas para imigrantes e refugiados. Mas ninguém sabe. Então a gente não consegue garantir o mínimo do mínimo de inclusão. E eles acabam, de novo, indo também para os piores postos de trabalho. E aí, uma vez ou outra, a gente ouve aí um caso de resgate de alguém que estava em situação análoga à escravidão ou, de fato, sendo escravizado e fica chocado, né? Tipo, ó, meu Deus, essa loja de roupas com essa denúncia. E aí passa duas semanas e a galera já esqueceu, porque tem outras pautas para discutir no Twitter. Então, é muito complicado, a gente não pode deixar de tocar nesse ponto, e a gente não pode tocar nesse ponto sem falar que ele só consegue ser superado para além do reformismo, né? Então, não adianta nada sentar com a burguesia, como muita gente aí quer fazer, e vem fazendo, e fez essa semana, né, PDT?
Ô, PDT!
Show! Drogado!
E achar que isso vai resolver. Não resolve, claramente não resolve. A gente tá vendo que não resolve. É, o fim da escravidão, ele aconteceu. No papel, aconteceu. Mas e pra fora do papel? A gente tem que falar da vida material. A gente quer saber do agora. A gente quer saber do que tá vendo, do que tá acontecendo. O que a nata da política discute lá em Brasília, sem levar em conta a realidade material, pra mim, é papel pra limpar a bunda. Eu tô mais preocupada com outro tipo de coisa. Eu tô preocupada se eu vou ter emprego pra pagar minhas contas daqui 3 meses, saca? Eu tô preocupada em saber se essa galera que tá vindo refugiada pro país vai conseguir também ter emprego. Nos Estados Unidos, é muito engraçado, porque tem aquele medo, né? Oh, meu Deus, eles estão roubando os nossos empregos. Que emprego? De trabalhar no posto de gasolina? Esse é o emprego que tá sendo roubado? O de ser garçom? O emprego de ficar com a banquinha na saída da estação pra vender bolo? Esse é o emprego que tá sendo roubado? Pois é, né? Que emprego bom.
É, e a gente tem essa agitação fascista que coloca imigrantes venezuelanos, imigrantes haitianos, imigrantes de outros países como os principais causadores do desemprego aqui no país, né? Que é uma falácia, né? Que é uma mentira das mais toscas possíveis, até pela quantidade de imigrantes que vêm para o país todo ano. Nós não temos emprego, nós estamos enfrentando uma crise do capitalismo agravada hoje pela pandemia e pelas medidas ultraliberais do governo Bolsonaro Guedes, esse sabujo da burguesia, desde 2018, que não tomaram nenhuma medida anticíclica contra essa porra dessa crise. Eu não tô falando de tomar medidas no campo do socialismo, não, gente. Tô falando de medidas keynesianas que são adotadas todas as vezes nas grandes crises, inclusive no capitalismo norte-americano, que salvou os bancos, né, quando a gente teve a crise das bolhas financeiras nos Estados Unidos, que estourou essa crise mundial do capitalismo, que se arrasta, esse cadáver, né, que tenta se renovar, se arrasta de maneira indefinida enquanto a gente não enterrá-lo. A gente não tem o mínimo para conter os efeitos da crise sobre a população trabalhadora. E esse discurso safado, pilantra, de que distribuir renda nesse momento causaria inflação, esse discurso fiscalista nojento, né, é o que está levando o povo brasileiro à miséria. Estatística da ONU atualizada, da ONU. Eu não estou falando do departamento comunista, lésbico, gay, da UCSAL, da mamadeira de piroca, explodiu na minha cabeça. É, Instituto Tirei do Cu Vermelho.
Instituto Tirei do Cu Vermelho. Os dados que você quer.
Não, eu tô falando da ONU, Organização das Nações Unidas, que é uma cúpula interimperialista, dizendo que hoje no Brasil, sem nenhum tipo de bloqueio, um país que era uma das maiores economias do mundo, nós temos 40% da população na insegurança alimentar. O IBGE aponta 120 milhões, que é um número muito maior que o número da ONU. As relações de trabalho sendo totalmente precarizadas, entendendo ao escravismo o que, que é a uberização do trabalho, o que é o sujeito de dirigir 16 horas por dia para conseguir sobreviver, a não ser novos formatos de escravização da classe trabalhadora. E não é só a escravização assalariada em abstrato, não, escravização mesmo. O sujeito não ter tempo de lazer, não ter tempo para si, não ter a menor condição mesmo de reproduzir a sua própria mão de obra, sua própria força de trabalho. O que é um cara que trabalha 16 horas por dia, 6 dias por semana, para pagar a parcela do carro, gasolina, o kit gás recém-instalado? Uberização é também uma das novas formas que o capitalismo conseguiu desenvolver para escravizar os trabalhadores com verniz 4.0 da revolução digital e trazer propagandas hype cool, iFood patrocinando o nazista ANCAP do Monark. As relações escravistas estão também colocadas em relações urbanas do dia a dia. O que, que é o sujeito que pedala em média 70 quilômetros por dia entregando iFood com a bicicleta? Vi uma matéria do sujeito que pedalava 14 quilômetros só para sair do Jardim Ângela, para ir até o centro, para pedalar 50 quilômetros no dia todo, para voltar para casa e pedalar mais 14 quilômetros, e é algo que acontece. Conheci outro sujeito que morava no Morro Doce, ia para o centro trabalhar, pedalava em média 60, 70 quilômetros por dia, se gastando como lenha na fogueira. O capitalismo reinventa as suas formas de escravização assalariada. E nesse momento, né, é um assalariamento muito frágil. O sujeito ganha por demanda, por trabalho, pequeno trabalho que ele faz. A burguesia quer que se foda e... Nesse Brasil de Didico, né, que tenha piedade dessas pessoas ruins, nesse Brasil da cabeça do meu pau, os trabalhadores que se fodam. É isso que a burguesia deixou muito claro pra gente. Falei no último episódio, Bolsonaro é o cachorrinho da burguesia, a burguesia ainda leva no pet shop. Os banqueiros adoram o Bolsonaro, essa bobajada, né? Depois a gente vai discutir isso quando a gente for entrar na pauta da COP26. Bolsonaro está isolado, Bolsonaro é uma vergonha mundial, cacete. Na aparência é, na essência jamais. Vamos para a próxima notícia, já falamos demais aí, falamos 15 horas na sua cabeça e acho que ainda nem saímos da primeira notícia, né?
Você tá falando sério? Ih, rapaz.
Trazer algo maravilhoso para vocês aqui, que é sobre a miséria, a fome e o punitivismo penal nesse país. Homens pegam alimentos vencidos no lixo do supermercado e são processados por furto. Promotores do Ministério Público do Rio Grande do Sul resolveram processar por furto pessoas que pegaram comida vencida em área descartada de supermercado. Então, numa área de descarte, os arrombados meteram a mão para levar a comida para casa para morrer de fome, comida podre, e foram acusados de furto. A guarnição da polícia foi ao local, fez diligência e prendeu dois homens nas imediações do estabelecimento. Eles pegaram cerca de 50 fatias de queijo, 14 unidades de calabresa, 9 unidades de presunto, 5 unidades de bacon. Todos os produtos vencidos estavam no local onde seriam triturados e descartados. Claro, obviamente, os dois homens se mantiveram em depoimento, se mantiveram em silêncio no depoimento, né? Estão aí agora aguardando o julgamento. A Defensoria Pública aponta, né, que isso é um delito de bagatela. Não deveria nem ser delito. Isso não deveria é ser anistiado. Primeiro, a gente está num país de famélicos. Metade da população brasileira é de famélicos. Outro dia eu vi um vídeo, todos nós vimos aí um vídeo. Eu pedi para o Gustavo passar aqui o áudio do vídeo do sujeito na cidade de Brasília gritando de maneira desesperada, pedindo comida entre os prédios em Brasília. E os sujeitos estão sendo acusados por furtar comida podre. Pô, abrir um lixeiro e pegar comida podre.
Mas que filho da puta, olha aí, veja você.
Eu venho ressaltando aqui, principalmente nessa condição colonial e dependente que esse Brasil se encontra, que o Poder Judiciário desempenha para a burguesia, né, um papel central de repressão preventiva aos trabalhadores que pensem em violar a propriedade privada, principalmente no momento de crise, onde os trabalhadores estão aí na intermitência, estão desempregados, engrossando aquilo que o Clóvis Moura chama de franja marginal, que tem menos adesão ao sistema capitalista, e por isso mesmo a Polícia Civil, a Polícia Militar, o Judiciário como um todo, vão ser usados como ponta de lança à repressão a essa fração da classe trabalhadora, ou, nesse momento, a maior parte da classe trabalhadora. É a maior parte da classe trabalhadora nesse momento. Sabe o que tem que começar a acontecer nesse país? Saques em massa nas principais redes de supermercados. As redes de supermercados, as maiores no Brasil, lucraram de maneira nunca vista antes nessa pandemia. Essas redes estão lucrando infinitamente em cima da pobreza do povo brasileiro e criminalizam sujeitos pegando comida podre justamente de maneira preventiva e para que a moda não se estenda. Por quê? O sujeito não pode pegar comida podre, ele tem que ir no mercado consumir a mercadoria. Não pode pegar aquilo que é descartável para o consumo humano. É isso que essa medida diz. Você estava pegando comida podre, então a gente não consegue fazer a diferenciação de um morador de rua que pega comida podre. Ele pode ser autuado por pegar comida podre na porta de um açougue, é isso?
Essas notícias me lembram muito aqueles vídeos, às vezes, que viralizam da galera que trabalha em rede de fast food, que no fim do dia eles jogam tudo fora. Toda a comida é jogada no lixo. Descartada. Descartada. E a gente tem, como já falamos, uma quantidade enorme da população em insegurança alimentar. Eu acho que na próxima notícia a gente pode falar um pouco melhor sobre isso, né? Quando a gente for falar da COP e da galera que se preocupa aí com o meio ambiente. Mas é isso, né, gente? Né? A justiça, ela é injusta, tem que acabar a justiça burguesa.
A justiça é muito injusta, né, Rogerinho?
Tem que acabar a justiça!
É, a gente tem que construir uma nova justiça, uma justiça dos trabalhadores para os trabalhadores. Porque senão é isso que vai continuar aí acontecendo.
Só lembrando, Cris, que há um exemplo de práticas reparatórias, antipunitivistas no campo do socialismo, datam desde a Revolução Russa, que tinha tribunais populares e que sempre apontavam, principalmente para os pequenos crimes, para o ressarcimento daquela pessoa que foi, de alguma maneira, lesada. Ou mesmo em Cuba, com os tribunais populares, com os juízes eleitos por mandatos revogáveis e determinados, onde a justiça se faz pessoas comuns que tentam dirimir os conflitos para o ressarcimento da pessoa lesada e para diminuição de danos à sociedade. Obviamente, meus pachucanianos de plantão, que a gente não vai acabar com a forma jurídica de maneira instantânea. E nenhuma sociedade, né? Isso o pachucanes não colocou, isso é, diga-se bem, de passagem aqui, né? O fim da norma, né? A norma persiste, a gente tem que conviver com normas. O socialismo já produziu aquilo de mais avançado para resolver os conflitos entre a classe trabalhadora. Naquele livro, Teoria e Prática dos Conselhos Operários, né? A gente tem um exemplo, um texto da Martha Heikner sobre os tribunais populares em Cuba. A gente tem relatos dos tribunais populares na União Soviética. Mesmo, né, os gulags, né, apesar de em determinado momento não cumprirem a sua função, eram mais humanizados que qualquer prisão ocidental e tinham, sob perspectiva, a auto-organização, o trabalho produtivo. Vamos parar com essa bobajada de que o gulag na União Soviética. A gente teve um período onde os gulags foram usados de maneira mais punitiva, sim. Mas os gulags eram um projeto avançado e mesmo seu momento mais degenerado nesse sentido, né, os gulags eram mais avançados que qualquer prisão ocidental. É isso que a gente coloca enquanto horizonte, né, superar o punitivismo do capital que visa a manutenção do sistema. O que é isso? Isso é um recado para os pobres oprimidos do Brasil numa situação famélica. Não viole a propriedade privada sob nenhum pretexto. Mesmo aquilo que não pode ser mais mercadoria é para ser descartado. Compre outras mercadorias que estão no mercado. Não consuma o que é podre, porque nós vamos criminalizar também. Veja a ascensão do neofascismo no Brasil. Família sem terra sofre atentado de grupos bolsonaristas armados na Bahia. 20 homens armados fizeram trabalhadores reféns, incendiaram dois ônibus, além de realizar diversos disparos de arma de fogo contra carros e casas no local. Na manhã do domingo, dia 31 de outubro, família sem terra do assentamento Fábio Henrique, no município de Prado, Bahia, foram surpreendidas por mais de 20 homens encapuzados, fortemente armados, que atiraram em direção aos trabalhadores que estavam reunidos no momento em uma assembleia. Durante a ação, o grupo fez alguns trabalhadores reféns com armas de fogo apontadas para suas cabeças, enquanto esses exigiam que se localizassem os dirigentes do MST. Ainda atiraram fogo em dois ônibus dos agricultores, depredaram casas, atiraram em três carros de passeio que estavam estacionados na Praça Agrívola. O que é isso?
Bando de filha da puta!
São as milícias bolsonaristas, os fascistas organizados na Bahia, atacando o movimento dos trabalhadores sem terra, que é um dos maiores movimentos que luta hoje pela reforma agrária no país. Isso aqui é uma ação miliciana, que não será investigada e não teremos ninguém identificado ou punido. São bolsonaristas, eles conseguiram identificar, são bolsonaristas que estão fazendo isso e atacaram armados o assentamento de militantes do MST. Vejam o tamanho da gravidade disso. É uma ação terrorista contra trabalhadores sem terra que plantam, cultivam e vendem alimentos agroecológicos para as comunidades próximas e outras que ocupam terras improdutivas do latifúndio e reivindicam a reforma agrária, que é a medida mais justa no campo da relação agrária no Brasil, no campo das relações, né, agrárias no Brasil. Veja, isso é uma ação terrorista, não será punida. Bolsonaro deve ter vibrado com essa ação, se não sabido dela antes que ela acontecesse. É quase um grupo de extermínio indo atirar fogo, né, num homem de agricultores do MST. É isso, terrorismo. Bolsonaristas estão cometendo, isso é terrorismo. São pessoas desarmadas plantando numa terra ocupada que são sujeitadas por 20 fascistas armados vinculados ao governo Bolsonaro e que delatassem as suas lideranças para que elas fossem assassinadas. O mesmo é acontecendo com a Liga dos Camponeses Pobres, que pese às divergências ideológicas, né, com a URC e os maoístas, a Liga dos Camponeses Pobres é hoje um dos principais polos de resistência daqueles expropriados que estão no campo lutando por reforma agrária. E toda hora uma liderança é assassinada. A gente só está antes da Colômbia aqui na América Latina de lideranças agrárias, né, da luta pela reforma agrária, não só pela luta da reforma agrária, de lideranças comunitárias, lideranças políticas que são assassinadas. Vejam, isso não foi divulgado pelos monopólios midiáticos da burguesia. Isso não foi divulgado nos jornalões de maneira incisiva. Isso aqui é gravíssimo. A gente presta nossa solidariedade aos camaradas do MST, que estão na luta pela reforma agrária há décadas, que se organizam, né, de maneira exemplar e plantam, fazem que a terra improdutiva seja produtiva e alimentam a cidade. Porque o latifúndio hoje produz para exportar, seja soja, seja outros grãos e mesmo gêneros alimentícios, enquanto a inflação arregaça esse país que tem áreas agricultáveis que são gigantescas.
É por isso que a gente fala que não basta derrotar o Bolsonaro. A gente tem que derrotar o Bolsonaro, Mourão, o projeto político, a ideologia. A gente tem que esmagar o bolsonarismo. Não dá para ficar esperando para no final do ano que vem fazer isso. A gente tem que fazer isso hoje, amanhã, depois de amanhã, antes das eleições, durante as eleições, depois das eleições, né? Porque o fascismo, meus caros, o fascismo, com o fascismo não tem diálogo. É só porrada e bomba. E, infelizmente, ele ainda tem as chances de se criar, porque a gente tá num mundo capitalista ainda, né? Por enquanto. Então, em alguns momentos, é sim capaz dele voltar. E por mais que a gente tenha a possibilidade e vai conseguir derrotar o bolsonarismo e toda essa ideologia que tem aí por trás, que dominou aí o pensamento político no Brasil com o apoio das elites, né? As elites liberais apoiaram. Não adianta falar, meu voto foi anti-PT, né? Fechou sim com o Bolsonaro, fechou sim com esse pensamento, ainda assim a gente vai derrotar. Mas, enquanto a gente não tiver de fato uma quebra no sistema, ele vai voltar, ele pode voltar. Então, a gente tem que estar sempre atento e sempre pronto para ir para cima.
Vale lembrar que as manifestações dia 7 de setembro foram financiadas pelo agronegócio, o agro pop, tech e tudo mais da oposição liberal, né, na mídia burguesa, representada pelas organizações Globo. O agronegócio está até o cu com Bolsonaro, sujeito que desregulamentou totalmente o uso de defensivos agrícolas e agrotóxicos. Quase que o marco temporal foi aprovado no STF. É o sujeito que na COP26... quando uma indígena brasileira se pronuncia sobre a situação calamitosa que os indígenas e as áreas preservadas na Amazônia, etc., estão colocadas, então desmatamento e a exploração desenfreada, diz que mandar uma índia, de maneira totalmente desgraçada, pejorativa e racista, para criticar o Brasil.
Mas que filho da puta, olha aí, veja você.
O agronegócio é uma das pontas de lança, a principal força burguesa sustentadora do bolsonarismo. Bom, vamos dialogar com isso na nossa próxima notícia. COP26, Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas em 2021. Nessa conferência, os principais países e economias do mundo se reúnem para traçar metas contra o desmatamento, desenvolvimento sustentável e baixar o aumento das temperaturas globais, né? Em relação ao Brasil, de início, o Brasil não faz parte do Acordo de Paris Nós tivemos queimadas gigantescas na Amazônia, na Mata Atlântica. Ricardo Salles, né, o nosso contrabandista de madeira, mandou madeira ilegal para os Estados Unidos, numa quantidade exorbitante de madeira ilegal. Nada foi feito. Primeira, a atuação do governo na COP26 é ridícula, né? O sujeito fica isolado na conferência, vai encontrar fascista e rodar na rua, enquanto a galera faz bilaterais, enfim, reuniões. Nós tivemos um ato de italianos e brasileiros indo para cima da polícia por conta do Bolsonaro, agressões a repórteres durante essa porra. E para além disso, né, quero destacar algumas coisas que fogem à aparência e o que é propagado pela mídia burguesa. Primeiro, Bolsonaro não está isolado mundialmente. Isso se dá de maneira aparente e não de maneira real. Bolsonaro é um sabujo, um cão do imperialismo, que tem diálogos estreitos ainda com os Estados Unidos através, né, do diretor da CIA, Departamento de Estado norte-americano, mesmo que o Biden faça críticas a ele. Segue uma política que favorece empresas norte-americanas que especulam e investem em energia, petróleo, que roubam a nossa soberania energética, né? Que se usam desse país enquanto uma fazenda, colocam as suas multinacionais nesse local. Então, né? Não tem esse isolamento do Brasil, isso é bobagem. Ah, o Brasil está isolado, de maneira aparente. Não está isolado porque Bolsonaro segue a cartilha do imperialismo de maneira magistral.
Achou errado, otário?
Com algum caminho, com algum descaminho ou outro, uma bobagem ou outra que ele fale, continua seguindo essa cartilha. Então não caiamos nessa bobagem que Bolsonaro é uma vergonha e que ele está isolado. Segundo, na questão ambiental a gente tem que levar em conta a divisão internacional do trabalho e o desenvolvimento dos modos produtivos de cada país. Os países, principalmente da América Latina, são apontados como os principais poluidores do mundo, mesmo os países em desenvolvimento. Por quê? Primeiro, as empresas multinacionais mandam, né, o grosso da sua atividade poluidora para esses países, seja no campo da produção, no campo da extração de minérios. E no seu solo está tudo tranquilo, né? Segundo, muitos desses países não conseguem abdicar do extrativismo, que é uma atividade essencial para adquirir divisas, como é o caso da Venezuela, como é o caso do Brasil. E a gente não pode levar essas questões em abstrato. O Brasil não pode abdicar hoje da Petrobras, da sua soberania energética e da venda do petróleo, no mercado internacional, mesmo dos refinados do petróleo, né, gasolina de maneira subsidiada no Brasil, que impacta diretamente no preço dos produtos, na inflação. O exemplo principal de país que teve que atravessar uma longa marcha, né, para combater a fome, erradicar a fome entre mais de 800 milhões de pessoas, propôs hoje um programa de transição energética. Mesmo que tenha, né, na conferência negado acabar com as usinas a carvão, né, a China vem cumprindo todos os seus objetivos estratégicos. Até 2030, ouçam, veganos, a China quer diminuir o seu consumo de carne em 50%. China é o país que mais investe em energia limpa do mundo e só conseguiu hoje investir em energia limpa porque fizeram uma revolução socialista, tiveram que impulsionar o desenvolvimento das forças produtivas sem nenhum tipo de acumulação primitiva de capital, somente através do esforço heróico do seu povo e do planejamento da economia. E hoje a gente tem que ouvir uma porrada de difamações, né, dessa liberal Greta, enfim, de outros liberais que falam um monte de bobagem, né? Que é isso, né? Ecologia, como diria o camarada Chico Mendes, sem luta de classe é jardinagem. Não dá para entender essas relações sem entender qual é a situação desses países na divisão internacional do trabalho, como o imperialismo ataca a produção, a circulação de mercadorias, né, desses países no mercado internacional.
E aí, falando em países que poluem bastante, e principalmente os países da periferia do capitalismo, isso me lembra aquela notícia que saiu alguns anos atrás sobre, se eu não me engano, foi nos Estados Unidos isso. Quer dizer, dos Estados Unidos, né? Que eles mandavam containers com lixo para outros países lidarem com isso. Porque aí eles não teriam que, né, cuidar do próprio lixo. Olha que bonito. É uma boa forma aí de reciclagem. É assim que a gente mantém a própria casa limpa, né? A gente polui a América Latina, polui a África, polui aí o que tem e limpa o nosso, né? E aí, quando chega na COP, a gente fala: não, não, mas vocês não estão fazendo o trabalho direito, a gente tem que acabar com a emissão de gases, né? Depois que a gente soltou várias bombas atômicas aqui no Pacífico, abriu uma cratera na camada de ozônio, vocês têm que lidar aí melhor com a forma como vocês se relacionam com o meio ambiente, né? Olha que legal, olha que bonito. Olha a lição que fica aí para vocês que estão preocupados com salvar o meio ambiente, né? A gente vai salvar o meio ambiente para quem? Para quem? Né? E quem que vai fazer isso? Quem, na minha opinião, assim, quem tá mais avançado, assim, num nível gigantesco no Brasil, a nível de proteção ambiental, além dos povos originários, obviamente, é o MST, né? A gente tem o MST, a gente tem aí algumas reservas indígenas que ainda resistem, a gente tem alguns quilombos aí pelo Brasil que ainda resistem. Esses, para mim, são os maiores exemplos, os exemplos mais avançados de proteção ambiental que a gente tem no país, né? Essa coleta seletiva aí que você faz na sua casa, que você perde 40 minutos separando aí o papelzinho, ela tá longe. Tá bem longe do que deve ser. E acreditar que só trocando canudinho de plástico por um canudinho de papel mequetrefe que se desfaz na sua boca quando você tá na metade da bebida vai salvar todas as tartarugas marinhas que estão lá recebendo os milhões de quilos de plástico que estão vindo lá dos Estados Unidos. E não nem do seu próprio país. É triste, né? São reflexões aí pra vocês levarem pra semana. Dão uma procurada aí nessas notícias e vamos repensar se a gente realmente consegue fazer uma boa proteção ambiental sem trazer o trabalhador pro centro de tudo.
Acho que não!
É isso. Meus amados.
Complementando o que a minha camarada Christian acabou de dizer, o que eu tenho a defender agora é deixem o Donatello comer o seu canudinho de plástico. Rapaz. O projeto Itamar Franco está distribuindo canudos para as tartarugas.
Não, que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice.
Brincadeira, pessoal. Me desculpem. Não me lacrem, deslacrem e cancelem.
Tá bom.
Agora falando sério, é o seguinte, nenhum país do terceiro mundo, nenhum país subdesenvolvido, está na periferia do capitalismo, conseguirá deixar de ser um grande poluidor sem soberania nacional e energética para conseguir fazer um programa de transição. Transição, e não é como determinadas correntes do PSOL ecossocialistas colocam de que nenhuma gota de petróleo tem que sair do país, né? Uma fonte de divisas importante ainda para o país. Preciso que se financie um programa de transição e a própria Petrobras faz isso de maneira magistral, investindo em energia limpa, pesquisando energia eólica, nuclear e outros tipos de energia. Mas com a venda dessa empresa para interesses privados, obviamente nada disso acontecerá. O programa de transição energética ele tem que ser financiado e geralmente ele é financiado com a própria base produtiva de energia que o país já tem. Então, fujamos dos idealismos e das concepções primitivistas que acham que as hortas populares conseguirão acabar com a fome no país. Então, todo o bairro tem uma horta popular, acabou a fome no país. Cuidado com esse tipo de posicionamento, camaradas. É isso, né?
Eu tenho uma frase para falar. Energia nuclear, sim.
E é uma bomba.
Minha camarada Cris lançou a polêmica da energia nuclear e eu vou lançar a polêmica da energia termonuclear. Ou mesmo da bomba H.
Loucura, loucura, loucura.
Que é a nossa grande arma de diálogo. Tenhamos bomba H para destruir o planeta Terra e a nossa galáxia 1 milhão de vezes. Para conseguir sentar nas mesas de diálogos com o imperialismo quando necessário. Obrigado. Agora eu vou trazer aqui duas notícias bônus para que vocês reflitam e comecem essa semana de maneira descontraída, de maneira legal, interessante, e tenham fé na humanidade e nos brasileiros. Notícias bônus para vocês. Faraó dos bitcoins da região dos lagos, que empreendeu um programa de estelionato, evasão de divisas, fraudes e enganação generalizada, recebe apoio de cidadãos do Rio de Janeiro que fazem atos pela sua libertação. O grande faraó dos bitcoins, nosso próximo presidente, disse que agora é Moisés dos bitcoins. Também tivemos o caso do pastor que disse que iria ressuscitar após 3 dias, né? Isso escreveu uma carta em 2018, seu corpo ficou putrefato por 3 dias, enquanto a cidade polvorosa, né, ou orava pela sua volta, ou bebia cachaça e ria enquanto esperava que algo acontecesse no Brasil, né, de Bolsonaro.
Deu errado.
É, o que vocês farão depois de ouvir maravilhosas notícias? Vocês vão lá no nosso Catarse, vão nos financiar. Vocês vão lá no nosso Pix, vão mandar aquele dinheiro ilícito do jogo do bicho. Da aposentadoria da vovó, que vocês vão roubar.
Bom dia, vó!
Vai tomar no cu, filha da puta!
Que isso, vó? Bom dia!
Do próximo benefício maravilhoso e salvador Bolsa Brasil, que vai sair, vocês vão mandar pra gente também quando ele vier. Um Pix, vocês podem mandar um PicPay, né? Podem mandar pacote de nudes, rolas e áudios em alta definição 5.1 Dolby Surround de Pex do Pezinho.
Não, Deus me livre.
Também temos a nossa loja, a Livraria da Musa, onde você compra os livros, vira inteligentão, uma mistura de Pedro Brial, Leandro Karnal e qualquer outro intelectual do óbvio da mídia burguesa, né? Sentado numa Starbucks e dialogando sobre a vida, após ler os nossos livros indicados na Livraria da Musa. Também temos a nossa loja Vandal, onde você vai comprar camisetas maravilhosas idealizadas pelo nosso grande editor e mentor artístico, Gustavo. Tá certo? Cris, tem um recadinho final pra galera?
Gente, eu espero que vocês tenham gostado das notícias, gostado da gente apreciando política brasileira, apreciando aqui, né, esse monte de bosta que a gente tá sentado em cima. Mas é isso, gente. Tenham uma boa semana. Beijinhos da tia Cris pra vocês. E vamos sofrer aí um pouco com a perda da Marília Mendonça também.
Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer.
O cornismo hoje perdeu uma guerreira, né? Na, brincadeiras à parte, né? Marília Mendonça, uma mulher jovem, né, que estava aí estourando com músicas que agradavam milhões de pessoas, perdeu a vida de maneira trágica, né? Que é uma tragédia.
Se por ele eu sofro sem pausa, quem quiser me amar também vai sofrer nessa bagaça.
No mais, pessoal, como diz nosso mentor, o nosso mestre, o meu sugar daddy, o nosso cérebro, a nossa mente pensante, o onisciente, onipotente, onipresente, o meu, o seu Jeová, Bruno, é vida que segue. Falou e até a próxima.
Com Deus, valeu! Santos!